Dale, dale, torcida santista, seja muito bem-vindo, torcedor do Peixe, seja muito bem-vinda, torcedora do Peixe. Eu sou João Pedro Brandão, estarei no comando desta live, deste podcast, ao lado dos meus amigos e da minha amiga Iago Rudá, aqui nos estúdios da TV Globo, ao meu lado, Bruno Gutierrez, lá de Santos, da sede da TV Tribuna, e Isabel Nascimento, internacionalmente, fazendo sua participação da voz da torcida aqui conosco. Eu pensei muito em abrir esse programa como o Amaral costumava abrir, com nascer, viver e no Santos morrer, um orgulho que nem todos podem ter. Mas eu já vou trazer o primeiro debate aqui para nossa mesa, meus amigos e amigas. Ontem estava acompanhando, estava aqui na redação, fazendo toda a repercussão do pós-jogo também, e o Marcelo Teixeira aparece na sala de coletiva para falar, fala muitas coisas que eu concordo, mas uma delas ele fala: o torcedor santista tem que comemorar o vice-campeonato. E eu até entendo o caminho que ele estava querendo seguir, mas discordo da pontuação feita pelo presidente. Eu acho que o torcedor santista teria que se orgulhar, comemorar o título. Não é para criticar, não é para brigar. O Santos fez uma excelente campanha, um bom trabalho do Fábio Carilli. Mas já passo para vocês, meus amigos. Vou começar com você, Bel. Afinal, você é representante da torcida do Peixe aqui no nosso podcast, na nossa live. Acha que é para comemorar um vice-campeonato ou o presidente deu uma exageradinha? Seja bem-vindo, minha amiga.
Oi, João, Bruno, Iago, todos e todas. É isso que eu te estava falando, né? O Santos, ele me atrapalha em todos os lugares. Estou viajando, assim, sempre tem uma hora para ficar triste com o Santos. Não importa, ele sempre me persegue. Mas, cara, eu acho que é um pouco dos que você trouxe, assim. Eu acho que é um jeito de dizer que eu acho que ele errou, mas é muito entendível que o Marcelo Teixeira quis nesse momento, muito pelos últimos 3 anos, né? A gente tá falando de 3 anos que o Santos quase caiu no Campeonato Paulista. O que eu vejo é que, assim, o Santos, ele precisa ser mais provocado, o Santos precisa ter mais obrigações no campeonato. Não dá pra gente ficar feliz com classificações, ficar feliz com o mínimo. A gente tem que ficar feliz com a trajetória, só que seria uma trajetória normal. Cara, eu lembro muito bem, em 2014, 2015, que era todo mundo chamava de Paulistinha, 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 porque o Santos também quase sempre ganhava o tal Paulistinha, né? E depois de um tempo vem tornando uma outra proporção, porque o campeonato também vem sendo mais valorizado, porque também tem times melhores, como o próprio caso do Red Bull. Eu acho que são pontos de tem que ficar feliz com a trajetória do Santos, mas não tem que achar que isso é o incomum, que isso que é uma final de Libertadores. A gente tá falando aí, diferente você falasse, o próprio 2020 foi triste, foi muito triste, mas o que o Santos passou naquele ano, montou um baita time, chegou na final de 2020, tá, Libertadores, aí sim, eu acho que depois de um tempo você consegue olhar pra trás e ficar minimamente feliz por ter estado na final. Mas você ficar orgulhoso por estar na final do Paulista faz sentido. E o que eu falei ontem no vídeo, que é uma coisa que até o Gilfrida falava muito sobre o rebaixamento do Santos, uma hora o Santos vai cair, porque todo campeonato o Santos está indo quase caindo, quase caindo, quase caindo. Agora a gente tem o outro lado. Uma hora o Santos vai vencer esse Campeonato Paulista. Se o Santos conseguisse voltar à elite, de ficar sempre, acho que para mim a obrigação é semifinal. Obrigação dos 4 é semifinal do Campeonato Paulista. E uma hora, toda vez que você ficar na semifinal, uma hora realmente você vai vencer o campeonato. Então acho que são palavras diferentes, assim, não é uma sensação de felicidade, é uma sensação de um dever mínimo cumprido, porque não dá pra também tirar o Paulista do lugar dele, é um campeonato regional. Que o Santos não fez, não é o máximo do Santos ter chegado na final, é o mínimo do Santos não ter conseguido passar de fase nos últimos 3 anos. Então acho que são os 2 pontos. Entendo o Marcelo, mas acho que ele acabou sendo infeliz na colocação, nessa explicação dele.
Perfeito, Bel. Assim, concordo 100% com tudo que você falou. Acho que você conseguiu sintetizar o que eu imaginava que seria a leitura do torcedor diante do que ele falou. Até porque ele vem fazendo um trabalho bacana, trouxe bons atletas, trouxe um comandante que vem fazendo um trabalho excelente até o momento. Eu entendi também o que ele quis dizer, mas talvez as palavras eu colocaria de uma forma diferente, né, Iaguinho?
Fala, João.
Seja bem-vindo, meu amigo.
Obrigado. Fala, Bel, Gucci, torcida do Santos que está nos acompanhando. Infelizmente, a gente está aqui para falar de um vice-campeonato. Mas, assim, eu acho que o Santos tem que ser enaltecido no sentido de, se a gente for olhar em perspectiva, né? É claro, A gente tá falando de um time grande e a gente tá falando de futebol profissional. Não existe comemorar esse campeonato.
É isso.
Sim, eu sou totalmente contra isso, assim, cara. O futebol, o propósito dele é ganhar o jogo. Se você perdeu o jogo, você não tem que comemorar. É, então, eu não sou do time que defende comemoração de vice-campeonato, jogou de igual para igual, chegou até lá, não sei o quê. Não sou desse time. Só que, dito isso, a gente precisa contextualizar algumas coisas, né? O Santos entrou nesse campeonato paulista como uma grande incógnita. Porque tinha acabado de ser rebaixado, um elenco completamente reformulado, 15 jogadores que chegaram, sei lá quantos que saíram. A verdade é que ninguém esperava nada do Santos. Assim, nada no sentido de chegar até onde chegou. O São Paulo, que talvez fosse o time que seria o antagonista do Palmeiras, que a gente esperava, caiu no mata-mata, nem chegou na semifinal. O Corinthians, que também é outra camisa forte, fez um péssimo campeonato, foi eliminado na fase de grupos, e o Santos chegou com muita dignidade na final. Então, assim, eu não concordo com o que o Marcelo disse, de que é preciso comemorar um vice-campeonato, mas eu entendo, em perspectiva, assim, a importância disso, assim, a gente viu o Santos quase sendo rebaixado no Campeonato Paulista em anos anteriores, e agora chega bem. A gente vai falar sobre o jogo. Eu acho que o Palmeiras mereceu mesmo ser o campeão. Tem lances polêmicos, tem atuações polêmicas. Não, atuações polêmicas não, até as atuações ruins individualmente do Santos. Uhum. O Palmeiras foi merecedor do título, só que o Santos fez uma boa partida. E se a gente for olhar o que a gente esperava do Santos lá no dia, sei lá, 15 de janeiro, o Santos ter feito a campanha que fez nesse Campeonato Paulista, é sim um sinal de que as coisas estão sendo bem feitas e de que a gente pode esperar, sim, bons resultados na sequência da temporada quando o Santos disputa a Série B do Brasileirão.
Boa, Iaguinho. Bruno Gutierrez, também entra na nossa roda aqui, seja bem-vindo. Quero que você complemente também sobre essa questão, o que você achou de todo esse contexto que a gente trouxe aqui, né, dessa fala do Marcelo, mas também olhando pela perspectiva positiva que realmente o Santos teve para essa temporada, que a gente não imaginava, muitos de nós, né, na verdade não imaginávamos que teria um campeonato tão bom, e não apenas por chegar à final, mas teve bons jogos, jogos que apresentou um desempenho bom dentro de campo. Então, quero que você fale sobre isso, mas também a gente já pode começar a falar um pouquinho mais do que foi essa partida, porque eu acho que juntando o total dos dois confrontos, mesmo assim, claro, muito difícil falar, né, diante de um vice-campeonato, de uma satisfação, era exatamente, a gente abriu o programa falando sobre isso, mas eu acho que o Santos fez um bom papel, jogou bem, muito bem no primeiro jogo, jogou até que bem ontem, mas teve algumas falhas capitais, né, individuais que acabaram gerando, né, os gols do Palmeiras, mas enfim, vamos, fale sobre um pouco essa questão de se contentar com o vice, e aí a gente já entra na análise do jogo. Guti, seja bem-vindo.
Salve, salve, João, Iago, Bel, todo mundo que está acompanhando aqui o podcast do Peixe. Em relação à fala do presidente Marcelo Teixeira, é na linha ali do que falou o Iago, do que falou a Bel. Acredito que ele adota um discurso também para valorizar um pouco o peixe dele, né? De como o Santos entrou desacreditado nesse ano, nesse início de ano, né, no Campeonato Paulista, não só pelo rebaixamento, como pelo histórico recente do Santos na competição, por ter vindo muitos jogadores, e o Santos era uma grande incógnita, né, quando inicia janeiro, e ter conseguido chegar numa final do campeonato contra rivais que já tem um trabalho mais consolidado, como o próprio Palmeiras, ou como o Corinthians do São Paulo, que tem ali uma melhor estrutura, né, em comparação com o Santos, e conseguiu chegar. Então é lógico que o Marcelo vai tentar valorizar isso, né, mas concordo com os amigos, né, não se comemora o vice. Se comemoraria o vice se, por exemplo, você tivesse uma situação do Nova Iguaçu e o Flamengo, que você tem o Nova Iguaçu, com todo respeito ao clube, né, muito mais modesto do que os outros grandes do Rio, e conseguir chegar numa final. Mas o Santos, que tem aí mais de 20 títulos estaduais, que é um dos principais vencedores do Campeonato Paulista, não dá para ficar satisfeito apenas com o vice, né, ponderando essa parte. Em relação a partida. Acho que o Santos fez, no contexto geral, uma boa partida, mas o futebol é decidido nos detalhes, e nos detalhes o Santos acabou perdendo esse jogo. O Everton, no primeiro gol, é muito inteligente em querer fazer essa ligação direta do tiro de meta com o ataque, enquanto o Santos ainda está tentando se recompor. Felipe Jonathan foi muito mal no lance, não cercou o Endrick, não paralisou a jogada, não atacou a bola, e ele ficou só pelo meio do caminho. Eu acho que isso até dificulta um pouco a tomada de decisão do João Paulo no lance, que também demorou a se tomar uma decisão. Eu tenho minhas ressalvas em relação ao pênalti, pela forma como se desenha a jogada. Para mim, o Endrick já está um pouco caindo, indo em direção à linha de fundo, sem ter um domínio total da bola, e parece que ele procura o corpo do João Paulo e acaba tendo o pênalti ali marcado com o auxílio do VAR. Mas mesmo com essas ponderações, no exime, como foi mal na jogada, principalmente o Felipe Jonathan, que acabou complicando de sobremaneira, né, o time do Santos. E no segundo tempo, o Santos voltou a criar boas oportunidades, pecou com o Guilherme teve uma chance clara de deixar o jogo empatado, de talvez mudar a história da partida ali, cara a cara com o Everton, e contra um time como o Palmeiras, que tem um trabalho aí de 4 anos muito consolidado. Se você tiver uma oportunidade, você tem que concretizar essa oportunidade, você não pode deixar passar. E o Santos deixou passar. E daí toma o segundo gol, muito parecido numa forma de construção de jogada do que tomou no primeiro jogo, ainda na primeira fase, num cruzamento que a bola vem escorada e sobra para completar para o gol. De novo, o Joaquim está olhando a bola em vez de olhar o marcador, e o Aníbal Moreno passa sozinho. E aí faltou um pouco de inteligência do time do Santos, porque quem observou o Palmeiras jogar no Campeonato Paulista viu que diversas vezes que o Palmeiras joga a bola na área para o Flaco Lopes ele vai escorar para alguém chegar. Foi assim contra o Grêmio Novo Horizontino que eles conseguiram a classificação, com o Flaco Lopes escorando a bola para a chegada do Endrick. Então não teve um ataque ali ao Flaco para evitar que ele fizesse esse toque, e também ficaram olhando a bola em vez de marcar, né, a linha de passe para o Flaco Lopes. Depois disso, o Carilli tentou, enfim, buscar o gol, né, fez ali substituições até um pouco mais arrojadas, né, do que se espera do Carilli, como a entrada do Patati no lugar do Pituca, né, querendo colocar pontas com mais velocidade, deixar o Guilherme ali mais pelo meio, quase conseguiu o golzinho para levar para os pênaltis com o Gil. Infelizmente a cabeçada acabou indo para fora. Lógico, se a gente for analisar a campanha de maneira geral, o Santos está de parabéns pelo que foi construído nesses 3 meses de trabalho, digamos assim, um pouco mais. Mas é aquilo, né? Se chegou na final, a gente, o torcedor, eu acho que os próprios jogadores, todo mundo vai esperar o título, né? Ninguém chega na final, estamos contentes com a final. Então fica, claro, lógico, esse gosto amargo, né, de no final, por não ter conquistado o título e por, nos detalhes, acabar tendo deixado aí a taça escapar no Allianz Parque.
O Guti já trouxe um pequeno spoiler aí, né, do que vamos discutir em breve sobre se vocês acharam que foi pênalti ou não. Quero também que a galera que está nos acompanhando aqui deixe no chat aí, já estou vendo muita gente falando que também acha que não foi pênalti, enfim, quero a participação de todos e de todas que estão conosco aqui. Já peço também para que, se está curtindo nossa live, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e amigas. Mas antes disso, Bel, a gente conversou um pouco nos episódios anteriores de como o Carilli poderia entrar para essa final, se ia se defender mais, ia se defender menos, e quero saber de você. Você gostou da postura do Santos como um todo, assim, da forma que entrou? Confesso que eu achei o Santos marcando um pouco baixo demais no começo do jogo, mas conseguiu fazer bem esse trabalho, não sofreu tantos riscos, apesar do Palmeiras estar, né, ocupando o campo de ataque. Mas enfim, quero saber de você, Bel, você gostou da postura do Peixe? Era isso que você esperava?
Olha, João, acho que é muito difícil a gente falar de postura. Eu acho que no primeiro jogo, com certeza, né, eu acho que realmente um Santos que foi envolvido pela Vila Belmiro, envolvido por tudo que o torcedor conseguiu fazer. É, mas ontem eu acho que é difícil você falar de uma postura de Carille quando você pega postura dos grandes jogadores ou dos grandes pilares desse time, né? A gente pode aqui citar o próprio João Paulo e o próprio Felipe Jonathan não fazendo uma boa partida. Então, não que o Felipe Jonathan seja exatamente o pilar desse time, acho que a gente está construindo uma ótima relação, seja com o próprio Gil, com o próprio Guilherme, com o próprio Pituca, mas assim, o Felipe Jonathan é um dos jogadores mais antigos desse Santos, então acho que são resquícios de um Santos perdedor, sim, dos últimos anos, que vão ficando e vão dando mais atenção, né, dando mais holofote nesses jogos tão importantes. É um Santos que, de fato, precisa aprender a jogar finais. Então, acho que não é só a postura do Carille, é muito a postura desses 11 jogadores que estão muito acostumados. No ano passado, a gente está falando de 38 rodadas, em que, sei lá, mais de 10 rodadas o Santos ficou com a corda no pescoço o tempo todo para esse tem que ser o jogo, esse tem que ser o jogo. Isso aconteceu nos últimos 3 paulistas, isso aconteceu nos últimos 2-3 brasileiros. Então, é um time que precisa um pouco mais de leveza para conseguir jogar futebol e não sempre tá lutando para não cair, não sempre tá lutando para não ser uma desgraça. Então, ontem, entendo essa postura do Carille, porque o Santos tinha uma vantagem de um gol. E se o Palmeiras faz o seu primeiro gol nos primeiros 10 minutos, a gente sabe a facilidade que o time do Palmeiras tem de fazer 2-3 gols, então eu entendo essa postura do Carille, mas aí eu reforço o grande fator desses tais pilares desse time, né? A gente viu esses tais pilares em 2020 se desfazerem pouquíssimo tempo depois, né? Foram vendidos, seja o próprio Veríssimo, o próprio Marinho, o próprio Soteldo, tantos outros jogadores que depois da Libertadores também se dispersaram. E aí eu queria, com certeza, sei que o Bruno e Iago tem muito a dizer, mas acho que faltou ontem a gente ver esses tais pilares e principalmente o João Paulo. A gente tem essa questão do lance, eu não quero muito ficar falando sobre o pênalti, mas a gente, além do lance do pênalti, tem uma inteligência ali do pênalti, uma falta de percepção, uma falta, uma ingenuidade, talvez acho difícil usar essa palavra, dos jogadores do Santos. Então, mais do que falar sobre a falta, acho que poder falar sobre postura nesse lance é bem relevante. Até para o próprio Klaus, né? Que a gente viu uma definição e uma volta, então isso realmente vai mexendo ali com a partida.
E Aguinho, além disso tudo que a Bel falou, o quanto você acha que pesa para os jogadores um lance como foi o do primeiro gol? O quanto isso deixa nervoso? O quanto você, assistindo ao jogo, acompanhando, teve uma percepção ou não de um nervosismo tomar conta do elenco santista após o primeiro gol? Porque aí a vantagem se foi um lance como a gente está falando aqui, a Bel trouxe, um pouco de, foi uma falha com certeza, mas talvez um pouco de desatenção, um pouco de acreditar que o Endrick não chegaria, uma demora talvez na tomada de decisão, por exemplo, do João Paulo de sair do gol, enfim, você acha que a equipe santista como um todo sentiu o peso desse gol? Por como ele aconteceu, por perder a vantagem, enfim, eu acho que essa questão nem foi tão pesada para o restante do jogo.
Assim, João, eu vejo mais não o gol em si, tipo, a falha, seja ela falando aqui do Felipe Jonathan ou do João Paulo, mas, cara, eu acho que a forma como o Klaus conduziu deixou o jogo nervoso. E o jogo nervoso pro lado do Santos. Deixou o jogo nervoso pro lado do Palmeiras também. Porque ele manda o jogo voltar. Depois ele apita para ir pro VAR. Quando ele vai pro VAR e ele assina o pênalti. E na minha opinião foi pênalti, sim. No Endrick. Tipo, quando eu vi o lance ao vivo, eu falei, cara, dá até para expulsar o Endrick. Porque ele já tinha um cartão amarelo. Para mim, na hora, tinha sido simulação. Mas aí depois vem no VAR. Fica claro que o Endrick chega na bola e depois o João Paulo, com a perna, chega no Endrick. Então foi pênalti. Eu fiquei com essa percepção. Mas assim, a forma como o Klaus conduz esse lance foi muito ruim para o andamento da partida, porque deixou o jogo muito mais nervoso. Para os dois lados. O Pituca fica maluco ali com o Klaus na hora que ele vai ali para a grande área do Santos para marcar o pênalti. Mas assim, não teria também como ser diferente. Era uma final, o Santos tinha acabado de perder ali a vantagem construída na Vila Belmiro ainda no primeiro tempo, e o Santos ia ficar nervoso, até porque era o estádio todo contra o Santos, não tem torcida adversária aqui no, nos jogos do estado de São Paulo, sejam eles do Paulistão, Brasileirão, Libertadores, enfim, o que quer que seja uma decisão do estado, não uma decisão da Federação Paulista, do STJD. Eu achei normal, eu acho que o Santos até que conseguiu responder bem, porque como o Gutierrez falou, cara, o primeiro lance do segundo tempo é uma chance claríssima para o Santos. Se o Guilherme faz aquele gol, teria mudado tudo, né? Então, assim, eu acho que o Santos fez, assim, teve erro, teve esse do Felipe Jonathan e do João Paulo, o Rainer entrou muito mal, muito mal. Cara, pior partida do Rainer no Santos, assim, disparado. E a gente vinha falando aqui no Campeonato Paulista que ele deveria ser o titular da lateral esquerda. Não sei se foi excesso de confiança ou não, porque o lance do segundo gol do Palmeiras, ele pega a bola sozinho.
Todo mundo tava pedindo no Twitter, né? Acho que até ele entrar, tava uma comoção, assim, tem que entrar, acho que ele tava acompanhando no Twitter, falou, caraca, mano, todo mundo tá mandando, tem que entrar, o cara ficou nervoso, assim, porque era real, assim, todo mundo tava falando, meu Deus, Carille, tem que colocar o Rainer, tem que colocar, mas, desculpa, Ego.
Não, imagina, Bel, e assim, ele entra, cara, e ele pega a bola no meio de, na defesa, com três opções de passe, seja pro goleiro, pro Gil, não sei, ou pro ponta, cara, ele decide passar no meio de dois, três palmeirenses, sem cobertura, sem nada, numa bola que não precisava. Depois ele ainda não consegue subir com o Flaco Lopes, e aí, claro, o Flaco Lopes já ia ganhar mesmo dele na bola aérea, porque o Flaco Lopes, ele tem impulsão e ele é muito mais alto do que o Rainer, mas o Rainer não consegue nem subir pra atrapalhar ele. Então, assim, pra mim, o lance cabal da partida do lado do Santos não é nem o pênalti. Pra mim, é a má decisão do Rainer em, sei lá, querer driblar dois palmeirenses no meio de campo com a defesa desprotegida.
Good!
E só uma coisa antes, João, eu acho que assim, a gente vem muito tempo falando sobre como tal coisa afetou o Santos, como tal coisa afetou o Santos. Isso aqui é uma porcaria o que eu tô fazendo, que toda hora eu fico voltando pra final, mas infelizmente a gente tá assim numa sequência horrível contra finais, contra o Palmeiras, isso é nítido. Mas eu vejo muito sobre como aquela expulsão do Cuca afetou o Santos, como a decisão do Klaus afetou o Santos. Acho que o que irrita muito o Santista é a gente parar de que coisas comuns do jogo de futebol afetem o Santos, expulsões acontecem, erros de arbitragem acontecem, coisas que você não concorda com o próprio árbitro acontecem. Então, o que o santista busca é um time que olhe para esses erros, ou discorde, ou concorde, e volte com sua postura e encare as partidas do jeito que precisa encarar. Então, é muito duro, é muito triste a gente sempre ficar falando como tal coisa abalou, como, nossa, um torcedor que espirrou na plateia. Na plateia é excelente, né? Tô achando que é um teatro. Como que algo que aconteceu fora precisa parar um pouco disso, sabe? Eu acho que o Santos já entrou com essa questão, tem seus pontos contra o Klaus, tem seus pontos que até colocou e a federação respondeu. Acho que importante o Santos se posicionar, porque a gente sempre fica falando, pô, o Santos fala de arbitragem, não se posiciona, se posicionou, falou, mas, cara, eu tô muito cansada de ouvir como as decisões abalaram o time, cara, porque esse time a gente não tá falando do sub-11. Sabe, a gente precisa de mais personalidades, como o próprio Gil, sabe, que encarem essa partida. Pô, em nenhum momento você vê o Gil se mudar o seu temperamento e tal. Não tô falando que a gente precisa ter um time inteiro de 35 anos que já passou por tudo, mas que você consiga ter um time mais estruturado. Eu acho que isso vai ser com o tempo. Porque assim como o Santos passou por diversos quase para infelizmente ser rebaixado, a gente precisa desse título da Série B. A gente, não precisa ser o título, mas precisa passar com facilidade esse ano para que você chegue no ano que vem e consiga mais uma vez estar na semifinal e pegar uma outra final, porque, cara, isso, eu sei que é uma coisa que a gente sempre fala, mas, cara, isso irrita muito. O Guti sabe que tava aqui, estamos aqui há mais tempo, né, Guti, falando sobre Santos, mas de quantas vezes que a gente vem falando de decisões que abalaram o jogador, isso é tão, isso é irritante pro torcedor.
E é legal, Bel, você falar dessa forma, porque realmente, acho que a chave de tudo que você disse é o seguinte: são coisas que vão acontecer num jogo de futebol. É normal uma expulsão, um erro, uma tomada de decisão equivocada ou atrasada que gera uma vantagem para o outro time. Então eu tô contigo nessa. E não necessariamente essa frieza, essa tranquilidade tá vinculada à idade. É claro, a gente tá mais acostumado a falar, pô,
sim, claro.
Que nem demos o exemplo do Gil, né? Que
a gente falava
tem
muito
35
do Rodrigo,
anos.
Sabe, João? Na época.
Sim, aí eu ia dar até falar do...
Era nítido, assim.
Exato, eu ia falar até do JP, que teve seu primeiro jogo como titular no time principal numa final e teve essa tranquilidade lá na Vila. E entrou no segundo jogo e, ao meu ver, entrou bem. Não que o Aderlan também estivesse mal.
E vem entrando,
mas, Guti,
muito bem.
É, Para a gente arrematar esse assunto, quero que você também fale um pouquinho sobre essa questão que a Bel trouxe, o que eu perguntei para o Iago também, porque eu achei que foram erros mais pontuais e falhas de coisas que acontecem num jogo de futebol. E aqui, quando eu falo de falhas individuais, eu não tô querendo queimar nenhum jogador, falar mal. Acontece, mas a gente tá aqui justamente para comentar, para pontuar isso, né? Eu vejo a galera no chat tava comentando sobre o Felipe Jonathan, que tomou muitas decisões erradas e não só no gol, fez uma partida abaixo, e até por isso a galera tava pedindo muito o Rainer, né? Mas pra gente finalizar essa parte, Guti, você sentiu que o time pesou essa parte mental ou foram mais essas questões de jogo mesmo, de bola rolando, que pesaram para esse 2-0 para o Palmeiras?
Olha, João, parte mental talvez tenha pesado, por exemplo, para o próprio Felipe Jonathan, até porque ele tem ali, né, não sei se posso dizer que é perseguição, mas tem uma parte da torcida que é mais crítica a ele, então ele sabe que qualquer erro que ele acabar cometendo ali na partida, as críticas vão ser maiores em cima dele. O próprio João Paulo, em alguma parte da torcida também, já começa a refletir esse tipo de comportamento. Então são jogadores que já estavam no clube há mais tempo, que passaram por esse processo todo do rebaixamento. Então, naturalmente, eles são mais cobrados pela torcida. Não sei se eles podem ter sofrido com essa parte mental, essa questão mental. Mas, analisando o time de maneira geral, eu acredito que são mais decisões de jogo mesmo, de erros que acabam ocorrendo de um lado e não ocorrem do outro. E nisso, as partidas são decididas, campeonatos são decididos, como foi no último domingo. O Santos cometeu os erros que o Palmeiras não cometeu. O Palmeiras fez uma partida no estilo do Palmeiras, de ser, né, brigador, enfim, mas que é muito bem treinado e não deu tanto espaço assim para o Santos. E quando deu espaço, o Santos também não teve a competência para conseguir o gol e mudar o panorama da partida. E tem um outro personagem que a gente ainda não discutiu aqui, mas que eu também queria trazer para a discussão, que é o Morelos, né? Que entrou na vaga do Furt, depois o Carilli explicou que o Furt só tinha 25 ou 30 minutos, né, para aguentar, e por isso não queria usar o Furt de começo, para não queimar uma substituição ainda no primeiro tempo. Mas o Morelos, outra partida muito abaixo, né? Para quem tem o maior salário do elenco e ainda ganha um bônus para cada gol marcado, é um jogador que foi praticamente nulo em campo, né? Ele não fez muita diferença e teve também uma chance claríssima para marcar o gol, que a bola passa na frente dele e ele não tem condição para chegar.
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva! Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Nela empurrar pro gol.
E ele acaba não ajudando também em outras... Porque ele não só deixou de fazer gols, mas ele não ajudava numa função de criar jogadas, de abrir espaço para o Guilherme atacar ali, para o Otero atacar o espaço vazio, vir buscar jogo. Tudo bem, eu sei que não é a característica dele, mas por todas essas atuações, e acho que não só nessa final, mas tudo que eu vi do Morelos neste Paulistão, só credenciam mais ainda o Furt a ser o titular dessa equipe, o William ser o cara que vai entrar no lugar ali centralizado no ataque para mudar a característica de jogo, e eu vejo o Morelos perdendo cada vez mais espaço pelo que ele tem apresentado em campo, né, Iaguinho? Então, quero saber de você se, claro, ontem eu sei, né, nesse último domingo, na grande final, o Furt não estava disponível, o William Bigode também não estava disponível para o jogo todo, o Furt poderia jogar apenas alguns minutos, 30, 40 minutos no máximo, como o Guti acabou de trazer, mas pensando no longo da temporada, Iaguinho, acho que o Morelos tende a perder cada vez mais espaço se os outros concorrentes ali do ataque estiverem saudáveis.
Não, concordo. Cara, eu tenho uma dúvida. Assim, eu já falei com o pessoal do Santos sobre isso, é que eu não sei mas eu tenho a impressão de que o Morelos, ele tá fora de forma.
Uhum.
Fisicamente, ele tá fora de forma. É, o Santos tem o Bigode, ou o Furk hoje é o titular, o Santos tem o Bigode, o Santos tem na base lá o Enzo Monteiro. E ainda tem o Bruno, que voltou de empréstimo, tá lá no CT Repelé. O problema do Morelos é que ele custa caro, ele tem um contrato longo, e o Santos vai ter que usar ele. O Carille ainda não encontrou uma forma de fazer esse cara jogar no time do Santos. O Santos está desenhado para um centroavante, para um 9, igual um 9 que faz um pivô, corpulento, uhum, tal, igual o Julio Furt. Com um jogador finalizador e sem tanto esse jogo físico, o jogo não encaixa. O próprio William Bigode, quando ele precisou jogar de 9 ali, não encaixou. Por isso que ele foi jogar de falso 9, ficou flutuando no meio e tudo mais. É um problema para o Santos resolver. Eu ainda acho que ele pode ser útil ao longo da temporada. É um bom finalizador, só que o Morelos está muito mal. Fisicamente, assim, isso não é uma informação, é uma impressão minha. Eu acho que ele está fora de forma, que ele não consegue render fisicamente o que os demais conseguem. E o Santos vai ter que... estudar o que pode ser feito com ele, porque ele custa muito caro. É o jogador que recebe o teto, um dos jogadores que recebe o teto salarial do Santos. 350 mil reais é muito dinheiro para um time que está na Série B, para um jogador que é pouco utilizado.
Uhum. Bel, acho que a tua expressão quando o Guti trouxe aqui para a gente discutir essa questão do Morelos já fala um pouco do que você imagina para ele nesse futuro do Santos. Mas quero saber tua opinião também. Ver como eu, um cara que vai perder espaço, porque eu não estou nem levando em conta o quanto ele custa, essa questão do contrato longo, mas por bola... O Furt e o William estão muito à frente do Morelos, que até agora, pelo menos, não mostrou por que mereceria espaço como titular nessa equipe, né?
Eu acho que o Morelos, ele é um grande resquício do Rueda, sabe? Acho que o Morelos e a venda do próprio David Washington. A gente está falando de um menino que, com certeza, mostrou mais qualidade que o próprio Bruno Marques, né? Que o Iago citou, o Enzo, é muito difícil a gente falar ainda. Mas a gente tem uma venda do David e trazer o Morelos ano passado, já falando de um cara que chegou ganhando 1 milhão. Quem no Santos ganhou 1 milhão? Então parece que, assim, você tá falando sobre Damião, você tá falando história Damião, história Cueva, e aí você tem na gestão Rueda a história Morelos. Então, assim, nossa, o Morelos não foi buscar bola, o Morelos não foi participativo, o Morelos não correu. Cara, surpresa pra quem? Porque, assim, toda vez que eu vejo o Morelos em campo é exatamente isso. Mesmo quando ele entra, sim, no segundo tempo. Ele não é o cara da velocidade, ele não é o cara do coletivo. Ele é o cara de bater o pênalti. Então, assim, pra você ter um cara desse, pagar 350, 400 mil pro cara ser realmente o batedor de pênalti é muito pouco. E mesmo na hora de bater o pênalti, eu, se ontem o Santos tivesse um pênalti, eu não sei nem se eu gostaria que fosse ele que cobrasse, né? Que fizesse a batida. Então, pra mim, me incomoda porque isso já é tudo sabido. Então, não sei. A gente falou isso no último podcast, né? Será que o Carille vai, uhum, treinar durante a semana sem um centroavante? De alguma forma que ele consiga jogar com o Guilherme, com o Patati, com o Otero e fazer algo diferente? Porque o que aconteceu ontem era nítido que ia acontecer. Então, daqui pra frente, se você vai ter que usar o Morelos, ou você vai usar sempre de segundo tempo, em jogos que o Santos talvez encontre jogos mais fáceis, adversários mais fáceis, ou você vai ter que mudar. Porque, querendo ou não, a gente tá falando, enaltecendo um Bigode que também não mostrou nada ainda excepcional dentro de campo. Não teve uma sequência muito boa. Então não dá pra sempre, verdade, ser aquele time que, nossa, o do banco é bom. O do banco é sempre o melhor. Aí, se o do banco é sempre o melhor, vai acontecer o que aconteceu ontem com o Rainer. E não é bem assim. Então, bacana você ter o Bigode. O Bigode ainda não mostrou tudo o potencial do que o Santos esperava dele. E aí você vai olhar, você vai usar o Enzo. O próprio Bruno Marques, Bruno sabe bem. A gente sabe até onde o Bruno Marques consegue chegar. E não vejo o Bruno Marques que... No Santos, o Bruno Marques não mostrou muito mais do que o Juan mostrou. Não sei se eu tô muito enganada, assim, mas a gente tá comparando jogadores que não são, de fato, aquele jogador jovem que vai chegar e vai mudar completamente tudo. Então o Santos precisa, talvez, de um outro plano e não só ficar mudando pro William Bigode, que talvez fique parecido com o que já entregou.
Sim, eu acho que o Juan mostrou até um pouquinho mais do que o Bruno no Santos, principalmente falando na categoria de base mesmo, e quando subiu. É um, sim, jogador que tem um porte físico também muito bom, é alto, é forte, mas é ágil também. Enfim, gosto, sou admirador do futebol dele. Acho que com um tempo maior para jogar, ele poderia render. Mas, em relação ao Bigode, só para a gente fechar, eu concordo com o que a Bel falou. É importante a gente pontuar isso, e que bom que ela trouxe, porque, de fato, até o momento, o William não mostrou muito no Santos ser capaz, enfim, de suprir essa necessidade. Mas, que a gente conhece da carreira dele, e falando agora mais recente, no Atlético Paranaense, porque não adianta a gente também querer comparar o William do Cruzeiro, o William do começo no Palmeiras, porque não é mais esse jogador. Mas acho que o que ele apresentou no Atlético já serve para, como eu disse, o Carille ter opções diferentes de jogo. Sim. Então, com o Furt, você vai ter mais um cara de presença diária, um ótimo cabeceador, o cara que vai fazer o pivô. Com o William, você vai ter um time mais móvel ali na frente, abrindo espaços para os pontas agredirem tão bem por dentro e não só pelas beiradas do campo. E é isso que você falou, Bel. Acho que a gente consegue fechar muito bem esse assunto, Morelos, porque não é muito surpresa, né, ele não participar do jogo, ele não ter uma presença diária que segure os zagueiros lá. Porque, pegando esse exemplo da final, ontem, além de não segurar os zagueiros com a bola, o Gustavo Gomes teve uma liberdade gigante para jogar, principalmente no começo do jogo. Avançava e você via que o Morelos não era uma grande preocupação para ele avançar ao ataque. Mas é isso. Vamos seguir aqui, Iaguinho, Bruno Gutierrez e Bel, para falar já um pouco mais, pensando no resto da temporada. O Santos tem, a partir de agora, mais 38 jogos até o final do ano. Isso é certo, líquido, porque disputará apenas o Campeonato Brasileiro da Série B. E a estreia será contra o Paysandu na semana que vem. Já queria traçar um pouco o que vocês imaginam, pensando para frente, porque agora o Campeonato Paulista ficou para trás. Concordo demais com o que a Bel falou também, de que para você chegar a um título, você tem sempre que se credenciar a ele, tá sempre brigando lá na parte de cima, porque senão não adianta. Vai competir com times melhores muitas vezes, com piores também, mas precisa estar lá brigando e chegando. O resto é decidido nas quatro linhas. E aí, Iaguinho, o que você imagina para esse futuro do Santos, pensando já nessa estreia contra o Paysandu? Dá para falar que o Peixão chega para essa Série B como o grande candidato a subir? Como o Abel disse, não vou nem falar em título, mas a ideia é essa.
Com certeza, cara. E assim, eu já vou jogar a pressão direto e reto. O Santos tem a obrigação de ser campeão da Série B. Tem a obrigação de ser campeão da Série B. O Santos é sozinho o maior clube da Série B desse ano. Não é uma Série B igual a gente teve no ano passado, que a gente teve Grêmio, Vasco, Bahia, Cruzeiro. Não é essa Série B. Uhum. É a Série B que tem o Santos. E assim, com todo respeito, ali tem vários clubes de camisa, assim, tem o Paysandu, tem o Sport, tem o Ceará, tem o Goiás, mas cara, nenhum deles está no patamar do Santos. Uhum. O Santos tem a obrigação de ser campeão com sobras da Série B, e eu acho que vai ser, assim, a gente tá no momento, falando agora de um momento ruim, porque ontem o Santos perdeu a final do Campeonato Paulista, mas o trabalho é sólido, esse time tá jogando bem, tem jogadores experientes, jogadores cascudos, Gil, Juliano, Pituca, João Schmidt, Julio Furt também tem uma carreira consolidada fora do Brasil. Claro, o Santos precisa de reforços, precisa de um lateral esquerdo, precisa de um ponta para ser o reserva do Otero, já que o Otero deve servir a seleção venezuelana na Copa América e também nas eliminatórias da Copa do Mundo. Eu acho que precisa de um meia também para ser o reserva ali do Juliano, para competir com o Casares, mas eu acho que o Santos está no caminho. Sim. Certo. O Santos é o grande favorito para a Série B. Isso não quer dizer que o Goiás não chegue forte, que o Ceará, que ganhou o Campeonato Cearense, não chegue forte, que o Sport Recife, também o campeão pernambucano, não chegue forte, mas assim, o Santos é sozinho, o favorito, e o Santos tem a obrigação de vencer a Série B.
Eu não gosto de falar de obrigação, né, mas eu olho o Santos claramente como o grande candidato, o grande time, e não só por esse fato do tamanho da camisa, porque por isso o Santos não precisaria nem disputar o campeonato, é indiscutivelmente um dos grandes clubes do mundo. Quando você, pô, vira e mexe, você vê matérias lá fora, quando perguntam de clubes brasileiros, e óbvio que o primeiro time, se não o segundo, a ser lembrado é o Santos, por toda a história, por todos os jogadores marcantes que passaram com a camisa do Santos, e eu não vou nem entrar no mérito do Rei Pelé, né? Mas, dito isso, a temporada que o Santos fez até o momento, neste ano, no Campeonato Paulista, o credencia também, porque foi uma evolução muito grande do que a gente viu um Santos destroçado, espedaçado no último ano, na última temporada em 2023, para o que vemos hoje. Então, Guti, tá com o Iago nessa? É obrigação? Quer cravar assim? Ou tá um pouquinho mais comedido, mas olhando o Santos como um favorito, como eu vi, pelo desempenho em campo também?
Eu acho que entra como favorito, não tem como fugir disso, até pelo peso da camisa, pela história do Santos. Entendo o que o Iago disse, que tem clubes ali muito tradicionais dentro da Série B, né? O Iago já citou vários, também com Curitiba nessa, por exemplo. Mas o Santos, pelo trabalho que desenvolveu, ainda mais depois do que apresentou no Campeonato Paulista. Não digo obrigação, mas tem um favoritismo em cima dele, com certeza, e que ele não pode deixar esse favoritismo se tornar uma pressão também por conseguir, sei lá, um grande desempenho ou por conseguir aí bater recordes dentro da Série B. Não, ele tem que fazer o um campeonato consistente, como foi o Campeonato Paulista, para conseguir ter o acesso. E, se possível, com título. Acho que o Santos ele não pode entrar nessa Série B pensando só em subir. Ele tem que ter como objetivo ser campeão dessa Série B para afastar de vez, né, todo esse passado recente que assombrou muito o clube, né, nos últimos 3 anos, principalmente. Acho que agora, João, é que vem o verdadeiro baque para o torcedor santista, que vai olhar a tabela do Santos, né, o calendário de jogos, e ver que agora vai começar de vez a Série B mesmo, e o pesadelo se tornou realidade. Acho que agora é que vai pesar mais, e o Santos tem que começar a Série B muito bem, aproveitando até que alguns dos seus adversários nessa competição ainda estão com outras competições, né? A gente tem, por exemplo, o Paysandu, que é o primeiro adversário do Santos, ainda disputando a final do Campeonato Paraense, disputando Copa Verde, o Sport disputando Copa do Nordeste, enfim, o Ceará. A gente tem os outros times ainda em outras competições, e o Santos tem que se aproveitar disso também para já criar uma gordura nesse início de Série B.
Verdade, muito, muito bem pontuado. E é o que a gente falou, não tem muita conversa, né? A ideia é essa. Mas ninguém melhor para falar sobre um ponto que você trouxe, Bruno Gutierrez, do que a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos, Isabel Nascimento. Qual que é a sensação, olhando agora e pensando nisso que eu falei? Até o final do ano são mais 38 jogos e ponto para o Santos. Você vê isso com. Tem alguma forma de olhar com um olhar positivo para isso, para o elenco um pouco mais enxuto, de evitar desgastes maiores, mesmo com algumas viagens longas e tal, mas são apenas 38 jogos. E essa sensação que o Guti falou, como é que é olhar para a ficha caindo mesmo, né? Para a Série B batendo na porta, começando. Qual que é o sentimento do torcedor santista neste momento?
Olha, João, eu acho que assim, não existe nada positivo entre só jogar 38 rodadas. A gente já viu nos últimos anos que o Santos foi eliminado de absolutamente tudo que estava competindo e nem por isso conseguiu olhar com mais carinho no brasileiro. Então, é muito essa fala de, nossa, tempo para treinar, isso é mentira. Totalmente mentira, porque às vezes você vai mal no brasileiro, você vai ganhar um jogo da Copa do Brasil. O Santos, com esse time, com certeza, teria uma Copa do Brasil minimamente decente. Tô falando jamais de título, semifinal, mas uma Copa do Brasil de você chegar a uma oitava de final seria muito realidade com o time de hoje do Santos. Então não existe nada de positivo entre só jogar Campeonato Brasileiro. Eu não vejo o torcedor Santista, pra mim, o torcedor Santista tá nem aí ganhar a Série B. Realmente, assim, o que o torcedor santista quer é fazer algo confortável que suba. Ninguém tá nem aí pra esse título. Até porque eu acho que é um título que acaba marcando, até deixando mesmo pra sempre, né? Já tá pra sempre, né? Mas, de fato, é um título que não é... Parece, sei lá, Taça Rio, né? A gente fala desse título que não é tão não é comemorado, é realmente uma obrigação. Então, eu vejo muito dessa forma. E sobre as próximas 38 rodadas, acho que o Santista já tá um pouco mais calejado, visto tudo isso que passou. A gente já começou a Sul-Americana, já começou a Libertadores, já começou a Copa do Brasil. Então, acho que o Santista já tá um pouco mais entendido do que vai ser esse ano. E que, pelo menos, o Campeonato Paulista não foi mais um vexame. Foi um Campeonato Paulista extremamente sólido do Santos. Acho que isso é inegável. Então, pelo menos tem esse tempo, tem mais 38 rodadas e tem que fazer o que o Iago falou, e concordo 100% com o Iago, assim, não sei se o título, mas subir é obrigação, não é uma luta, não. O Santos esse ano ele tem dois caminhos, ou obrigação ou vexame. Quem se colocou nisso foi o próprio Santos, né, não tô nem aí pra isso, porque a gente tá falando de um time que pediu pra tá. Então, eu acho que o Santista olha para esse time exatamente com os dois caminhos. Ou ele vai fazer nada mais do que o que deveria ter feito, que é subir, ou o Santos vai para mais um mexame.
Não, e tem outras coisas que a gente precisa pontuar também, que é a folha mais alta da Série B. O Santos custa 8 milhões de reais mensais, é um time para subir. É o grande atrativo, assim, em termos comerciais, assim, de produto mesmo da Série B. É, a Globo recentemente comprou jogos do Santos como mandante e casa, deve, né, transmitir alguns dos 19 jogos. A gente ainda não sabe os números, mas assim, não é porque é a empresa que eu trabalho, mas a Globo foi atrás porque tem um atrativo comercial nisso.
Sim, é isso.
Assim, não pagou barato para transmitir o jogo do Santos, sabe? E outras empresas queriam. O grande atrativo da Série B é o Santos. Isso. Perdão. É, e aí, só para fechar esse assunto rapidinho, se o Guti até quiser complementar, o Santos não vai poder ter torcida nos primeiros jogos como mandante na Série B, por conta do que aconteceu no jogo contra o Fortaleza, na 38ª rodada do Brasileirão da Série A do ano passado. Se o Guti quiser falar um pouquinho melhor, que ele estava mais em cima disso, mas o Santos, pelo menos os três primeiros jogos como mandante na Vila Belmiro, não teremos a presença da torcida do Santos por conta da briga, da confusão, daquele dia que deu medo de quem estava na Vila Belmiro lá acompanhando a noite que sacramentou a queda do Peixe no Brasileirão.
O sintonia é tudo, né, Iaguinho? Porque era o que eu tinha separado aqui pra gente finalizar o nosso programa. E eu lembro muito bem de eu e o Guti comentarmos, né, quando saiu a primeira punição, né, Guti? E a gente falou, ó, esse número de jogos pode ser reduzido, cabe recurso ainda, é muito provável, inclusive, que o Santos consiga diminuir um pouco essa pena. E quero que você traga os detalhes. Foi feito um acordo, eram 6 jogos sem torcida, agora passaram a ser 3. Explica aqui pra gente e pra toda a torcida santista como é que se deu essa punição para o Peixe, como é que foi esse acordo, enfim. Traga todos os detalhes, Guti, por favor.
João, o Santos, ao invés de levar o processo ao pleno, né, do STJD e passar por um novo julgamento, o Santos foi buscar um acordo dentro do STJD, que foi aceito pelos membros do colegiado, de uma redução dessa pena. Em tese, continua 6 jogos, só que 3 jogos com portões fechados, 3 primeiros jogos como mandante. Paysandu e os outros 2, eu não vou me lembrar no momento, se não me engano, Goiás é um deles, com portões fechados, e depois os outros 3 jogos que seriam de portões fechados passam a ser com portões abertos, porém com o setor das organizadas fechado, aquele setor ali na Vila Belmiro que fica abaixo do placar, e vai ter que ter uma faixa lá, fechado por determinação do STJD, em mais outras 3 partidas, uma delas, que é a última, que essa eu lembro, é contra a Chapecoense, se não me engano, na 13ª rodada.
Desculpa, pode falar.
Depois, se tu quiser já falar os jogos, Iago, já pra gente ter...
Então vamos lá. Ainda não temos as datas confirmadas, mas Santos e Paysandu, sem torcida. Santos e Guarani, sem torcida. E Santos e Brusque, sem torcida. Jogos do Santos em casa com esse setor das organizadas fechados, fechado, que é o que o Thierry está falando. Santos e Botafogo de Ribeirão, Santos e Goiás e Santos e Chapecoense.
E, ô Guti, antes de você completar, tá aqui de que neste primeiro turno o Santos tem mais jogos fora de casa, né? Então seriam muitas rodadas até voltar a ter essa capacidade completa da Vila, né?
Isso, se eu não me engano, só contra o Ituano, na 15ª rodada, é que o Santos volta a ter a capacidade de 100% do seu estádio. Não digo necessariamente a Vila Belmiro, né? O próprio Marcelo Teixeira ontem, depois da partida, já falou do planejamento de ter jogos fora de casa. Não duvido nada que esse jogo contra o Ituano, por exemplo, não vá para um Pacaembu, se o Pacaembu já tiver liberado, ou outro estádio. Além disso, o Santos ainda teve ali um valor de R$300 mil a pagar pelo acordo, né? Ainda como parte do acordo. Tem mais os outros 100 mil que já havia sido punido, vai ter que pagar em duas parcelas. E também tem lá medidas socioeducativas que o Santos precisará cumprir até o fim do mês, né, contra a violência, tudo, por conta dos episódios ocorridos no jogo contra o Fortaleza, que a gente acompanhou bem de perto, né, João, tudo que ocorreu ali na Vila Belmiro.
Exatamente, é algo para se lamentar mesmo. A gente esteve lá e viveu momentos tensos ali, né, Guti, com tudo acontecendo. Mas bom que o Santos terá pelo menos parte da capacidade do seu estádio a partir do quarto jogo que fará como mandante, porque seria muito ruim não ter ninguém no estádio do Santos, como o Guti bem trouxe, seja na Vila ou não, mas como mandante, até a 15ª rodada, né? Claro, contando com os jogos fora de casa, mas seria muita coisa. A gente tá falando aí de praticamente um quarto do campeonato, né? Então, é bem, bem preocupante. Isabel Nascimento, Bruno Gutierrez, Iago Rudá, vou pedir as considerações finais de cada um de vocês. Se esqueci de algo relevante que deixamos de falar, se tem mais alguma, aquela última informação quentinha. O momento é agora, Iago, vou começar contigo, que você tem cara de que tem alguma informação guardada na manga aí.
Não, acho assim, a gente abordou tudo, o que foi essa final, as expectativas do Santos para a Série B. Acho importante ressaltar que o Marcelo Teixeira falou, o Carilli também pontuou, que o Santos vai para o mercado agora, não deve ter grandes saídas. O Marcelinho, atacante, está de malas prontas para o Juventude, a negociação ainda não está concretizada, mas está muito bem encaminhada, e o Santos deve trazer aí uns 3-4 reforços para a disputa da Série B. Vamos aí, e fiquem ligados no GE, porque a gente está atrás da diretoria, atrás dos empresários aí, para saber quem são esses nomes.
Boa, perfeito, Iaguinho. Bel, quais são suas considerações finais? Tem algo que você gostaria de ter comentado que eu não trouxe à tona aqui, não deu oportunidade? O momento é esse.
Não, João, acho que é exatamente isso. Acho que é bola pra frente, né? De fato, cabeça erguida, bola pra frente, porque o ano é dificílimo. Acho que o Santos precisa encarar como encarou o Red Bull, como encarou em alguns momentos ali o Palmeiras, porque de forma nenhuma a Série B é fácil. E, como eu falei, o Santos tem pouquíssimas chances esse ano de ou fazer o mínimo ou sair com mais um ano de vexame. Então, precisa realmente respeitar o campeonato pra conseguir subir pra Série A.
Muito bem, Bel. Bruno Gutierrez, deu risada aqui que eu falei que o Iago tinha cara de ter uma informação na manga, mas eu muito bem te conheço, apesar de você não estar ao meu lado, eu também sei que alguma você pode ter guardado, então o momento é esse e fique à vontade, claro, para suas considerações finais.
Não, acho que o Iago passou bem esse cenário aí que o Santos vai ao mercado, né? Essa janela de exceção que a CBF deixa até o dia 19 de abril, que o Santos tem para inscrever atletas que jogaram outros estaduais, enfim, tem essa movimentação. Hoje é dia de folga e festa, né? Temos a festa do Paulistão, a nossa parceira Ana Canhedo estará acompanhando. O Santos volta a treinar amanhã e vai ter aí um tempo bom pro professor Fábio Carilli entrosar o time, trabalhar os erros, né? Entrosar o Rodrigo Ferreira, que já vem treinando há mais de um mês com o time, né? Ele que veio do Mirassol, lateral direito, já para preparar a equipe para a estreia contra o Paysandu. O CBF ainda não divulgou as datas, né? Não desmembrou as rodadas da Série B, provavelmente faça isso essa semana ainda. Mas Santos estreia contra o Paysandu no final de semana ali, entre o dia 19 e 21, né, começando na sexta, ainda até o domingo, ainda não tem a data certa, mas a certeza é que é Vila Belmiro com portões fechados, como a gente já disse, por determinação do STJD.
Muito bem, Bruno Gutierrez. Então, informações prestadas à torcida do Santos. É curioso, né? Já estamos às vésperas do campeonato e a CBF ainda não divulgar a tabela detalhada. Eu fico sempre surpreso, não é a palavra, né? Porque acho que a gente não se surpreende mais com esse tipo de coisa vindo da CBF. Mas fica até meio chateado, né, com a forma como é conduzido isso, porque os torcedores precisam se programar, os torcedores precisam pensar, se organizar para estar no estádio, enfim, não é fácil assim, não é do dia para a noite que se planejam as coisas. Pode falar, Guti.
Olha, João, eu acredito que a CBF ela esteja segurando esse desmembramento das rodadas, né, para definir as datas de jogos, justamente porque tem alguns times que estão ainda em competição estadual, ainda em competição interestadual, digamos assim, como é a Copa Verde,
regional,
e a Copa do Nordeste, nos campeonatos regionais, então ainda está esperando a definição desses times nesses campeonatos para poder ter uma melhor definição das datas da Série B do Campeonato Brasileiro.
Muito bem, agora sim, régua passada no nosso programa aqui que repercutiu a final do Campeonato Paulista e também já falamos um pouco do que a gente imagina para o Peixe no restante dessa temporada e fica o convite, como o Iago disse, tudo, sempre, todos os detalhes da cobertura do Peixão você encontra lá no ge.globo/Santos, que o Iago Rudá, Bruno Gutierrez, Ana Canhedo, todos estarão sempre a postos para trazer a informação o mais rápido possível sobre o Peixe, então já fico convite de acompanhar o nosso trabalho lá também. Se você que está nos ouvindo, ou vendo nos seus agregadores preferidos, manda seus recados também nas nossas redes sociais, comentem com a gente aqui no YouTube, compartilhem com seus amigos e amigas para a gente ter o nosso trabalho chegando mais longe. E se curtiu, tá no YouTube vendo agora ao vivo ou depois gravado, deixa seu like, que aí a gente fica feliz demais por aqui. No mais, grande abraço, beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau.
O Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou. Gol!
O cara marca ação, sambou pra lá, sambou pra lá, botou na frente a bola. O time sempre chegando a chance de mais um gol. Gol! Pode bater de primeira!